titulares da Central 3 entram em campo toda segunda-feira ao vivo na sua web. Vitor Birner, Paulo Júnior, Leandro Yamin, Matias Pinto e Chico Malta recebem um convidado e juntos se divertem, bagunçam e debatem o que de melhor aconteceu no cenário esportivo da semana que passou. Os titulares estão entrosados e aquecidos e o jogo está marcado toda segunda-feira, 20 horas, aqui na Central 3.
Show. Ei, que beleza! Ah, que delícia!
Neste verso tão singelo, minha bela, meu amor.
Ah, eu ouço isso e começo a chorar e as lágrimas correm pro meu rosto e molham o estúdio inteiro e tá todo mundo de galocha, então tá tudo certo, graças a Deus tá tudo bem, graças a Deus, porque se Deus quiser e o diabo deixar, o programa de hoje vai ser muito especial. Trouxe aqui só amigo, porque aqui só vem amigo, aqui não vem o inimigo, ele não tem coragem de vir até aqui. Agora os amigos são sempre bem-vindos, recebidos com um abraço, com afagos, presentes. E hoje é muito especial porque temos aqui coisa louca acontecendo. Primeiro, boa noite, Leandro e a mim. Como vai?
Como vai, Thunderbird, sem reverberação em sua voz? Estamos ouvindo Tristeza do Jeca, uma gravação de 1958.
Que me faz chorar, sempre.
E já fazia chorar em 58.
O Thunder, então ainda não,
o Thunder Pai, não... Thunder Pai chorava.
Não, papai não gostava.
Não gostava?
Não gostava. Papai gostava de jazz.
Ah,
papai gostava de jazz.
John Coltrane.
É, Coltrane. É. Tommy Dorsey. É. Glenn Miller. Saca. Harry James, conhece? É. Bom, enfim, o fato é que um amiguinho... Ali Aguiar está conosco. Aí, Ali. Muito bem. Olá, Ali. Boa noite.
Boa noite, Thunder.
Como vai você?
Que legal estar aqui, cara. Que legal estar fazendo um programa com você, cara.
A gente sempre se fala no Twitter ou via indireta.
É.
Lá na ESPN.
É.
Porque eu sou um rato da ESPN.
Eu percebi já.
Eu sou um fã do rock. Praticamente isso. É. Tô lá assim, todo dia tem lá o fã do rock, sou eu. Tô lá assistindo as coisas mais bacanas. E uma das coisas mais bacanas é quando você tá lá narrando as voltas ciclísticas mundiais. Falaremos muito sobre isso.
Beleza.
Temos muito assunto, porque inclusive num papo anterior, ali na piscina dos estúdios da Central, sobre fatos inusitados, do qual não tinha ciência. E para emulgurar e para personificar esse programa, pô, os amiguinhos vieram bem de longe, bem de longe. Far from São Paulo. A gente trouxe aqui a banda Far From Alaska. Boa noite, rapazes e raposas.
Boa noite,
Thunder. Olá, tudo bem?
Olá.
Emily, nos vocais, é isso?
Isso.
Você pode apresentar a banda que já está presente?
Posso sim. Rafael Brasil.
É o Oi, Rafael.
Oi, tudo bom?
Como vai você, Rafael?
Como vão vocês?
A gente vai bem, velho.
Eu preciso saber da sua vida.
Ah, que legal! Astronauta!
Aí tem o Lauro Kirsch, que é o baterista.
Olá, Lauro.
Olá, Thunder, tudo bem?
Como vai você, meu velho?
Ah, muito bem, melhor agora, né?
Você parece que está dentro de uma garrafa. O que aconteceu?
Eu tenho o quê?
Não, você estava, agora não está mais. Gene é um gênio, né?
Ok.
Saiu da garrafa. E vem cá, Far From Alaska,
né? É isso aí.
Rock pesado, né? La guitarra, los riffs, né?
Sim, sim, sim.
Sim? Canta em inglês? Em inglês?
Oh, yes.
Hã?
Sim.
Sim? Muito bem. Bom, a gente... Pode começar esse programa, então, ouvindo um som do Far From Alaska?
Claro.
Pode.
Na verdade, não é o som acústico que você preparou, meu querido.
Que bom.
Não, não é. A gente vai ouvir uma música de um clipe, e foi assim que eu conheci o Far From Alaska. Eu estava lá na casinha, a produtora do Bina, E o Danielzinho, pô, ela tava editando o clipe de vocês. E eu falei assim, nossa, que imagens legais. E assim, cara, vem ver um clipe muito legal. E eu fui lá e não vi. Eu vi uma banda muito legal. Oh. Porque me surpreendi com o som, com a sonoridade. Eu falei, nossa, esses caras são bacanas. Eles são da onde? Eles são de Natal. Eu falei, não são. São de Natal. Criou-se uma polêmica e uma discussão. E daí, finalmente, eu ouvi o som e falei, uau! Oh. E a gente vai ouvir, então, Tivery, é isso?
Perfeito.
Fly from Alaska pra vocês. Ah, que loucura, a gente tava falando de cervejas aqui e tal. Bebe ali.
Só faltava não, né?
Não sei, você bebe cerveja?
Bebo. Dessas nossa, todas aí que você falou.
Eu falei?
Pra mim tem um requisito.
Diga lá.
Só tem um requisito.
Qual é a boa cerveja?
Não, o meu requisito pra cerveja é muita.
Ai, não importa nossa, qual.
Não.
É quantidade.
É.
Entendi.
É muito.
Gosta das cervejas belgas?
Se tiver mais que 5% de álcool, eu tô bebendo.
Então as nacionais você não gosta muito.
4,73, né?
Entendi. Você gosta das cervejas de milho? E as de arroz?
De arroz?
Você deve gostar da cerveja de arroz.
Não, não gosto. Acho que eu nunca tomei a cerveja de arroz.
Budweiser não é de arroz?
É de arroz, estranho?
O que é de mesmo? Vê aí, por favor, no Google, por favor, agora. Eu sei que a Budweiser é de alguma coisa que não é o normal.
Não é malte.
Não
é puro malte.
Não é puro malte, não é. E as cervejas trapistas da Belga... Da Bélgica, são aquelas cervejas super amargas, tal, que você toma uma e fala, nossa, mãe! Aí você toma um Jack Daniels, que são super fortes. Ah, os rapazes e as raposas gostam de cerveja?
Sim, gostamos. Não todos, né? O Rafael aqui, ele não bebe.
Uhul! High five! Uhul! High five de novo! Aê, boa, entendi. Mas o resto... Curte uma cervejinha.
Gostamos. A Emily quase não bebe também tanto, mas todos nós bebemos. Ele, mas se fosse gostar, ele ia gostar de milho, com certeza. Porque ele gosta de coisa ruim, né? Então, ia.
Você gosta de coisa ruim, né? Isso é uma acusação grave,
meu,
né?
Eu não posso falar do meu gosto, que é ruim. O meu gosto é o melhor possível pra mim.
Meu Deus do céu. Ali,
ei, mas falando em cerveja, a gente tocou no festival agora, em Itajaí, em Santa Catarina, que era um festival de cerveja. De cervejas artesanais e música autoral.
Ah, cervejas artesanais.
Muito legal lá.
É?
Foi...
Você encararia uma bronca dessa de fazer a sua cerveja em casa, por exemplo?
Eu?
É,
eu
você?
Não entendo nada de cerveja.
Pelo menos porque você não bebe, né?
É, exato.
Certo. Ali já experimentou fazer cerveja em casa?
Não, mais fácil é ali comprar pronto.
Tem um capítulo de Breaking Bad incrível, onde o Hank. Né? Ele começa a fazer as cervejas dele em casa e tal, e o Hank e tal. E daí as cervejas estouram à noite, ele pensa que é um tiroteio, ele né? Ele pensa que é o cartel indo buscá-lo.
Ele tá neurótico. Sim, Thunderbird. Sim. Budweiser contém arroz.
Haha! High five!
Olha só.
Muito bem. Ok. Ei,
parabéns.
Bom, Ali, eu queria entender uma coisa.
Diga.
Você sabe, você tá na ESPN e faz as coisas mais legais da ESPN, você deve ter alguma proteção lá. Mas assim, você não começou na ESPN como jornalista?
Não comecei na ESPN como jornalista, não. Comecei em Belo Horizonte, na rádio LBV, Legião da Boa Vontade, grande Paiva Neto.
Palmas pro Paiva Neto! Chega!
Se eu te contar um negócio, você não acredita.
Sim.
Tinha jogo, quando era mais tarde,
sim,
vocês começam às 10 da noite,
sim,
aos 30 do segundo tempo, tinha que parar pro pronunciamento do Paiva Neto.
Você tá brincando comigo? Parava o negócio?
Parava o jogo,
pronunciamento. Ele entrava e falava do jogo?
É, gravado, né? Não,
falava
na rede nacional.
Vamos... Porque era um horário nobre, alguma coisa
era
assim?
Era um horário dele.
Era um horário dele, né? Nobre não necessariamente nobre.
Já horário Paiva Neto.
Cara. Que louco, cara.
A rádio saiu do ar várias vezes durante o Paiva Neto.
Sei.
Gol acontecia durante o Paiva Neto.
Nossa,
a Lady Mustard,
mano.
Saia gol na hora do Paiva Neto.
Você ficou quanto tempo lá na Legião?
Ah, dois anos, né?
Dois anos na Legião?
Dois.
Uau. Que não era urbana, era do Paiva Neto.
Mas eu sou... É que era o espaço era arrendado, né? Flávio Anselmo, que é um jornalista famoso, conhecido em Belo Horizonte,
sim,
que... arrendou o espaço ali.
Mas o seu pai vai não abrir a mão do minutinho dele?
Não, de jeito nenhum.
Conheceu o Paiva Neto pessoalmente?
Não, não.
Nunca deu as caras lá?
Não, tinha as revistas lá, mostrava o estilo de vida do Paiva Neto.
Qual o estilo de vida do Paiva Neto?
Aviões.
Aviões?
Iates.
Iates?
Só que eu acho que ele não bebe, viu?
Ele não deve
beber. Tinha quadros com fotos dele pelo lugar, meio que uma Coreia do Norte, assim,
era
lá dentro,
tipo
assim.
Isso,
Que maluco, né, cara?
Tinha tapete com foto dele.
Ele ainda existe?
Você pisava no Paiva Neto pra entrar.
Existe o Paiva Neto ainda?
Deve existir, né?
Ele tá vivo?
Deve estar.
Mas que eu nunca mais vi o Paiva Neto em minha TV.
Ainda existe, ué?
Desapareceu.
Não sei se existe.
Dá um Google aí. Vai um Google. Onde está o Paiva Neto? E como é que... Assim, daí você...
Que curioso também agora.
Você narrava jogos
futebol,
de futebol na rádio. Você declara pra quem você
sim, torce? Sim, sou cruzeirense.
Você é cruzeirense. Como é que você fazia pra narrar um jogo do Atlético, por exemplo?
Eu só narrava jogo do Atlético.
Ah, tá. Entendi.
Eu só narrava jogo do Atlético.
Do Cruzeiro não, cara.
Isso. Depois que eu me estabeleci lá como narrador, só narrava jogo do Galo.
Entendi. Mas o pessoal não sabia que você era cruzeirense.
Não, sabia.
Sabia?
Sabia.
E não pegava no seu pé?
Não, não pegava, porque gritava gol do Galo. Meu pai dizia que queria me matar. Meu
seu pai também cruzeirense.
Sim, queria me matar, porque eu gritava, você tá gritando gol do Galo muito alto.
Ah, rola a política. Genial, muito
não
bom.
Pode.
Qual o nome do seu pai?
Roberto, seu Roberto.
Seu Roberto Aguiar.
Roberto Paiva bem. Neto, não.
Não, não, não.
Não, 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 não.
E vem cá. Daí você me contou ali na piscina também, ali no, nas termas da Central, que você conheceu o Tostão.
Né, cara?
Que é um cara que... se alguém aí não gosta do Tostão, pode ir embora, hein? Porque é um cara realmente admirável, assim. Do mundo do futebol, é difícil pegar uns caras que são craques e tem algo a dizer depois que, né?
É, são as coisas que acontecem na vida que você nunca imagina que vai acontecer, né?
Sim.
É, a minha irmã, a Renata... Aguiar.
Renata Aguiar.
Muito amiga da filha do Tostão. Elas estudaram juntas a vida inteira.
Sim.
Né? Mesma sala e tudo mais.
Sim.
E um dia eu precisava fazer um trabalho para a faculdade de jornalismo, que era entrevistar alguém.
Você falou.
Aí Renata. Eu falei, pai, quem que eu vou entrevistar? E meu pai falou assim, pergunta a sua irmã se ela não consegue uma entrevista com o Tostão.
Uau.
Aí eu perguntei. Aí a Renata perguntou pra Mariana, a Mariana falou com o Tostão e quando ele soube que era um projeto de faculdade, ele não hesitou. Falou?
Palmas pro Tostão! Genial!
Aí eu fui na casa dele, entrevistei ele, me deu uma entrevista na boa, legal. Uhum. Aí acabou a entrevista, ele tava, mas ele tinha segundas intenções.
Ah.
Que ele precisava de um jornalista pra trabalhar pra ele.
Então, aí ele falou, vou pegar esse moleque pra criar.
No mesmo dia, minha entrevista com ele foi minha entrevista de emprego com ele.
Genial, cara! Sensacional.
Aí ele falou, é o seguinte, eu tô indo pra Copa do Mundo, Coreia e Japão, quando eu voltar, a menina que trabalha comigo não vai estar mais.
2002.
Você não quer trabalhar comigo, não?
Você falou, acho que sim.
Falei, não, é, só falei, mas como assim trabalhar com você? Aí ele me explicou o que era, falei, pô, Tostão, vai ser demais.
Que demais, mano. Eu fiquei
5 anos lá com ele.
Puta, aprendi desse, então você conhece o cara, você sabe qual que é do cara. Eu tenho razão na hora que eu digo que o Tostão é reserva moral do futebol brasileiro.
Ele é, cara, ele é um cara genial, cara, nota 10, um cara que não tem ressalva. Eu sou como você, radical. Pra mim, do meu lado, não pode falar mal do Tostão.
Sim.
Eu vou partir pra cima. Eu vou defender ele pro resto da vida, porque eu aprendi demais com ele. Uma pessoa fantástica. É, tem gente que tem restrição com o Tostão, porque ele fica lá dentro da casa dele, em Belo Horizonte, ele não sai, ele não aparece. Mas quem falou que ele precisa sair, aparecer,
exato,
fazer...
Exatamente.
E abrir o braço pro mundo? Não, ele tá lá na dele... Falando as coisas geniais que ele fala, que ele escreve. É, não é à toa que ele escreve para 10, 11 jornais aí do Brasil. Então,
eu leio ele na Folha, eu leio. Tem a coluna dele, eu sempre leio. Porque sempre... Depois da Copa do Mundo...
O cara com uma ética que ele tem, é difícil você encontrar hoje. Não, é difícil.
Depois daquele 7-1, eu fiquei todo roxo. Assim, fiquei mal, tal, fui pro hospital, fiquei mal. E eu lembro que a coluna seguinte dele, assim, foi tipo assim, cara, valeu, velho, valeu, Tostão, valeu, é isso aí, mano, é isso aí. Ele é genial, realmente.
Ele é genial.
E foi por meio dele que você chegou na ESPN?
Foi, porque ele trabalhou lá um tempo, né, ele falava, você tem que sair daqui, Ari, você tem que ir pra São Paulo, tem que ir pra ESPN, mas eu não vou pedir nada pro Trajano, certo. Eu vou esperar ele me ligar.
Uhum.
Se um dia ele me ligar, eu falo de você. Aí o Trajano ligou pra ele, ele falou, o Trajano pediu pra alguém ligar pra mim, o Fernando Hart me ligou. Foi uma sexta-feira isso, na segunda eu tava em São Paulo fazendo teste. Fiz um teste pra futebol, foi uma porcaria.
Foi uma porcaria?
Foi, porcaria, tava nervoso e tal.
Eu entendo isso. Teste de VJ, né?
É
foda.
Aí...
Mas o que, pra narrador?
Pra narrador. Aí fui mal pra caramba. Aí falaram que ia me dar a resposta, ficaram um mês pra me dar a resposta, aí eu contei pra eles que eu narrava beisebol e futebol americano.
Ah.
Aí me chamaram pra fazer outro teste.
Certo.
Aí o primeiro teste foi em setembro, outro teste foi em outubro.
Uhum.
Aí esse segundo teste aí, tô me aguentando até hoje.
Genial. Mas aí você acabou fazendo futebol também?
Fiz futebol, fiz... Eu já narrei todos os esportes que a ESPN transmite, todos, sem exceção.
Curling?
Tudo. A ESPN transmite curling.
Eu adoro curling!
Você sabe...
É super next to Alaska!
Ari, sabe que a gente transmitiu aqui na Central 3 a Liga dos Campeões há algum tempo e a gente, na hora, foi testar um narrador novo. Ele veio aqui e tal. Não, eu trabalho com rádio tantos anos, tal, eu gosto de futebol. A gente ia fazer um piloto com ele no jogo Manchester United contra Manchester City. E antes do jogo ele me perguntou para se certificar qual era o time de vermelho e qual era o time de azul.
Ah,
eu tenho certeza que você não foi tão mal assim.
Não fui.
Pô, mas aí fica complicado pro menino. Foi ele melhor, foi aprovado?
Foi o melhor jogo da carreira do Fellaini. Todo mundo que pegava na bola era o Fellaini. Fellaini.
Grande desapontamento.
É, foi um desapontamento.
Mas aí o Ali, gente, o Ali é amiguinho da bicicleta. Por que ele é amiguinho da bicicleta? Não porque ele pedala. Não, porque ele narra as voltas ciclísticas mundiais mais legais. Giro d'Italia.
Giro d'Italia.
Volta a Espanha.
Claro.
E Tour de France.
Tour de France. Oui, monsieur.
Agora, eu só queria entender uma coisa, velho. Eu assisto, eu acompanho. Eu sou fanático, mano. E fico lá e assistindo. E assim, daí eu percebo, cara, que não é só narrar a prova você e Celso Anderson. Aliás, é um abraço para Celso Anderson.
É, não quis vir, né?
Olha só, daí o fato é o seguinte, é que você acrescenta dados históricos, por exemplo, das cidades por onde está passando o pelotão, você vai atrás disso, você vai atrás de pesquisa, você recebe isso, como é que você faz?
Ah, muita coisa a gente recebe, o itinerário da prova, a gente sabe por onde eles vão passar.
Daí você vai lá e pesquisa para falar os dados históricos.
Aí eles mandam assim, pílulas, 3-4 linhas dos lugares.
Sim.
Aí você tem que ir atrás, vai,
sim.
Wikipedia, Google...
Sim.
Tem uma dica aí, pra quem quiser saber curiosidade sobre um lugar, digita lugar fun facts no Google.
Ah.
Isso é um barato, porque você vai saber fatos bacanas sobre aquela cidade. Então,
entendi.
É, passou lá no Lagos de Covadonga, lá que é a montanha.
Só.
Lagos de Covadonga, fun facts. Lago de Covadonga tem dois lagos, mas no inverno tem três lagos.
Ah, é? Ah,
não, no verão tem três lagos.
Ah.
Porque a água derrete da montanha e forma um lago.
Entendi.
Mas aí você vai lá, né, descobre, vai descobrindo
muito. Mas tem uns lances, umas igrejas loucas, uns mosteiros. Você
está falando de cerveja? Desculpa, Tânia. Você está falando de cerveja?
Sim, sim.
Desculpa.
Não?
É que senão, senão eu esqueço. Minha cabeça é ruim.
Uh-huh.
É, eu achava que todo mosteiro budista,
trapista.
Trapista fazia cerveja.
Não.
Não.
É?
Descobri na volta daí da França, são 5 mosteiros só no mundo homologados para fazer cerveja.
Você tá brincando. Mas são todos na Bélgica?
Não, tem 3 na Bélgica, 1 na França e 1 em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Nova Jersey?
New Jersey.
New Jersey?
New Jersey, terra de... Land of Bruce Springsteen.
É, o Brasil vai jogar
the
lá
boss.
Hoje.
The boss.
O Brasil vai jogar lá hoje.
Tem jogo no Brasil hoje?
É, seleção brasileira. Eu enfrentar o Equador. Dunga.
Brasil e Equador.
O Pumba.
Só se fala nisso aqui na rua.
É impressionante.
Mobilizado para ir para ver
isso. Realmente é um interesse impressionante. Os rapazes gostam de futebol?
Eu gosto muito.
Torce para que time?
Corinthians, no Brasil, Corinthians. Mas eu acompanho muito o ESPN, eu assisto...
No Brasil, Corinthians, mas em Natal você torce por quem?
Nenhum.
Você não torce pro time de Natal, mano?
Não, eu não sou de Natal, eu moro lá 6 anos só.
Você mora onde? Você
mora, não, eu moro lá em Natal.
Você nasceu onde?
Nasci em Cuiabá, Mato Grosso. Lá não tem futebol.
É, mas tem uma bela arena, né,
ali? Operário ali.
Tem uma bela arena em Cuiabá.
Arena Pantanal ali.
Arena Pantanal.
Arena Pantanal,
né? Natal também tem a das
duas. Mas não tem time não? Tem time não?
Tem, mas é time de série D, assim, sei lá. No...
Operário. Dedidado?
Dedidado ou pra baixo, se existir.
Tem, mas acabou.
Aí é complicado mesmo, hein?
Até um misto.
Tem um misto de Natal, é isso?
Não, de Cuiabá.
E Natal não tem time?
América,
tem?
Natal América e ABC.
América, lógico. E você torce pra quem, Emily?
Eu?
Ela torce pra ABC, porque esqueceram do ABC e ela ficou brava.
É, verdade.
Na verdade, eu não... Não gosto muito de futebol.
Você gosta
eu
mais de beisebol,
quando tem
isso?
Copa. Eu gosto
de beisebol você gosta?
Eu gosto muito de basquete, na verdade.
E esse boné? Ué.
Então, eu achei bonito só. Eu não tenho isso de usar.
Entendi.
Eu sou assim mais com camiseta. Eu não uso camiseta de banda que eu não gosto. Mas
boné, quem usa?
O resto...
Quem usa camiseta de banda que não
boné,
gosta?
Mas boné, eu sou bem... Se vierem com
a galera
qualquer
que usa
time aí,
a camiseta do Ramones.
Olha, eu não queria dizer pra vocês, mas assim, chegaram mais 2 componentes do Far From Alaska. Vocês estavam super far from here. Vocês podem se acomodar em volta dos microfones. E assim, na verdade, eu acho que Emily podia apresentar as 2 pessoas que chegaram.
É, acabaram de chegar, sim, atrasados.
Ela, ela parece a Tatiana Barros, né?
Bota a
parece muito
taxista.
A Tatiana. Impressionante. É, parece.
É
bastante.
A Cris Bottarelli.
Que toca teclados, é isso?
Cinti e Lap Steel.
Ah, que canta. Chique! É chique! Não, porque toca teclados vintage, fodas. E eu também toco Lap Steel. É. Aí é realmente incrível, hein? Parabéns. Qual o nome dela?
Cris.
Cris, demais, Cris. Palmas pra Cris.
Esse é o Edu Filgueira, ele é o nosso baixista.
A alma da banda.
Muito obrigado.
Você sabe que é, né? Você sabe que tudo depende de estar nas suas mãos. É você. Muito você rico. É o cara que segura a espiritualidade, a alma.
Conversa de baixista.
O coração. Aí, né? O coração, cara.
Sabia que ia me dar bem aqui.
Você tá ligado, mano.
Posso fazer uma pergunta?
Ah, obviamente.
O que é Sleep Steel?
Lap Steel.
Lap Steel é tipo uma guitarra que tem uns pedais como... assim. Explica pra gente, por favor.
Mais conhecida como guitarra havaiana.
E o que é guitarra havaiana? É aquela que fica de lado?
É.
Ela fica deitada.
Deitada.
É tocada com slide.
Saquei.
Feitiço havaiano.
Não, beleza.
Elvis Presley, tá ligado?
Beleza, já
eu esfrego as suas costas e você esfrega as minhas. Não você. No filme.
Não é bem.
Tá meio confuso.
Sim, é verdade. Mas tá tudo bem então, hein, pessoal? Chegaram bem, o motorista de táxi enganou vocês.
Enganou.
É.
Lástima, vocês não pagaram, né?
Pagamos.
Pagamos, só que a gente desceu do táxi e descobrimos que não era aquela rua.
Ele errou a rua.
Era um Eugênio, só que não era esse.
Era outro Eugênio.
Joaquim Eugênio de Lima.
Exato.
Nossa!
Vocês estavam far from.
Far from.
Super far from.
Far from Thunder.
Eu olhei pra Cris e fiz, ó, 2 quilômetros daqui, 2,5. Vamos a pé?
Vocês vieram a pé da Joaquim?
Não.
Não, absurdo.
Deus me livre.
Entendi.
Pegaram outro táxi, né?
Mas daí o taxista não pediu desculpas e não deu desconto.
Ele foi embora.
Quando a gente percebeu, ele já estava longe.
Que son of a bitch! Son of a whore! Puta, desculpa aí, pessoal. São Paulo gosta das pessoas que vêm pra cá e quer tratá-las bem, viu? Esse taxista não nos representa.
A gente devia ter sido menos trouxa e olhado a rua, né? Antes de sair do táxi.
Mas... Não, a gente confia nas pessoas, não é isso, Ari?
É.
Eu confio nas pessoas.
Ainda
eventualmente sou enganado. Mas
quase
assim...
sempre.
Mas eu prefiro acreditar nas pessoas, bicho, né? Que as coisas estão ali, tá tudo bem. Mas só voltando, eu queria só apresentar as pessoas que chegaram. Esse aqui é Ari Aguiar, um dos melhores apresentadores da ESPN Brasil. Oh. Apresenta os esportes mais legais. Por exemplo, as voltas ciclísticas.
É boa.
Me fala... Como é que é, Silvio?
É boa, eu gosto de ciclismo.
Você gosta de ciclismo?
Eu gosto.
Você pedala, Silvio?
Eu não pedalo mais.
Não pedala?
Não, meu menisco. Não dá mais, tem problema com
o menisco. O menisco não deixa?
Meu menisco responde, dói pra caramba. Dói pra burro, mas é bonito, né? É o helicóptero, são boas imagens. Eu
gosto.
Você
gosta de beisebol?
Não gosto, não entendo.
Mas você não mora em Miami, Silvio?
O cara fica lá longe, não pega a bola nunca. Mas pode ir cachorro isso, a bola corre, qual é o cara? Não entendo nada.
E você gosta de rugby, Silvio?
Rugby.
Rugby é aquele que não usa o capacete, não usa a ombreira.
Não gosto. Não,
é violento, é?
É violento. Meu filho, minha filha queria participar do campeonato de rugby. Ué, não, vai machucar, fica roxo, hematoma.
É melhor não.
Não, não quero.
Melhor não. Ali, quais são as transmissões que você mais curte fazer? Assim? Qual é o esporte que você mais gosta de ficar assim, horas transmitindo e narrando?
Né, cara, eu acho que hoje os três que eu mais gosto, rugby, hockey... E o ciclismo.
Você gosta de ver sangue?
Eu gosto. Eu gosto que os caras deem duro para aquilo ali que eles estão sendo pagos para fazer.
No hockey, no gelo, é uma coisa impressionante.
Se o cara,
né,
fizer
cara?
Corpo mole, vai embora, né? Não tem...
Você conhece o Canadá?
Não, não conheço.
Você tinha que ir pro Canadá ver um jogão desse ali no vidrão, assim, pra ver a gota de sangue caindo. Assim.
Eu nunca vi nada disso ao vivo, cara.
É mesmo?
Me mata isso, sabia?
Sério mesmo, velho?
Me mata isso.
Vamos conversar com o Palomino pra resolver essa situação?
Pois é, vamos.
Acho que tem que mandar você lá pra um campeonato, final do campeonato mundial, velho.
É.
Nas Olimpíadas de Inverno, né? Vocês costumam fazer as Olimpíadas de Inverno? Você assiste lá no Sport TV.
Ficamos lá assistindo, cornetando os caras de longe, né?
É lógico, é óbvio. Mas então o hockey, o rugby já é um esporte mais assim, mais pro lado da Europa e da
ali de baixo, Nova Zelândia,
Austrália, Sul, né? Austrália. A África do Sul tem um time histórico, né? Tem uma história bonita, inclusive.
Tem, cara. A gente tá vindo pro Brasil, quem viu Invictus aí, o filme...
Baita filme.
Tem o Chester Williams,
sim,
que é o único negro do time.
Uhum.
E ele tá vindo aqui pro Brasil... em outubro agora.
Sim.
E vamos tentar trazer ele aí pra fazer um Bola da Vez com o Chester Williams. Genial. Contar a história do Invictus, a história deles com o Nelson Mandela lá. O cara deve ter história pra contar, né?
Você acha que o rugby nacional tem algum futuro, assim? Eu lembro que no ano passado eu vi umas propagandas, assim, da federação, eu acho. Geniais,
da
assim.
Foi da Topper que fez?
Mas assim, sensacionais as propagandas, tipo assim...
Chama que era boa, falar que o Brasil era o quarto do mundo, quarto da América do Sul, e a Argentina era primeiro.
Uhum.
Passaram-se 10 anos, o Brasil era terceiro e a Argentina era primeiro. Passaram-se 20 anos, a Argentina era primeiro, o Brasil era segundo. Ou seja, o Brasil está evoluindo e a Argentina não.
Ah, genial, cara, genial, muito bom. Você acha que existe alguma chance da gente...
Cara, eu acho, assim, a Sport TV transmite o Campeonato Brasileiro, Super 10...
Uhum.
É um esporte completamente amador no Brasil. E o rugby amador, ele é totalmente diferente do rugby profissional.
Sim,
tem muita gente, os clubes, o Pasteur, o São José Rugby, o Bandeirantes Rugby. Eles têm uma filosofia agora de levar a galera jovem a galera jovem não, a galera criança mesmo, para dentro, para aprender desde cedo. Porque o rugby não é um esporte, é igual futebol, é um esporte de cultura, é um esporte de você crescer fazendo aquilo. Você não ensina um cara de 20 anos a jogar rugby, como você não ensina um cara de 20 anos a jogar bola.
Sim.
Mas você consegue fazer com que ele aprenda ali, com que ele tenha 6, 5 anos de idade.
Sim.
A crescer como os argentinos fazem. Com 5 anos, você vê os menininhos brincando na escola de fazer scrum fixo. Aqui você não vai ver isso nunca. Você vê os caras jogando bola.
E eu posso falar da cidade da minha família, eu vi muito o São José Rugby, o time de São José dos Campos, foi algumas vezes campeão brasileiro, e poderia ser o time mais forte, e é um dos mais fortes do cenário de hoje, mas toda essa força Na verdade, é como uma gelatina, assim, é muito frágil. Muda um prefeito, você já não sabe mais como é que vai ser o time, qual é o tipo de investimento que você vai ter. Muda um secretário de esportes na cidade, os esportes como rugby, como futebol feminino, que é forte na cidade também, já, você já não tem mais certeza do que vai e do que não vai acontecer. Isso porque é um dos times mais fortes, mais campeões, mais vencedores. Você imagina o cenário de base e os outros
políticos, times. Políticos. Garotos Podres já dizia, enquanto você fala, vou fazer cocô. É verdade, grandes garotos podres. O guitarrista da banda, esqueci o nome.
Rafael.
O Rafael. Rafael é um cara, opa, tipicamente rugby.
É, total. Meu, eu tenho um porte físico, atlético, assim.
Bem... Eu achei quebrar no meio, velho.
Com certeza, absoluta.
Eu conheci dúvidas. Uma pessoa que joga rugby, duas, na verdade. Uma da faculdade, que era um cara gigantesco, gigantesco. Eu parecia também. O Tom Selleck, gigante, assim. E um outro sujeito, que era bem baixinho, assim, mas era... E ele treinava no Ibirapuera, mano. Eu digo, no parque do Ibirapuera. À noite. Num daqueles gramados. É ali que ele treinava. É, quer dizer, não tem estrutura nenhuma, né, ali.
Não, mas agora tá mudando, né? E o legal do rugby, pelo que eu vejo aí, é que a maioria dos caras que pegam rugby pra fazer crescer,
uhum,
são os caras que gostam mesmo do esporte.
Sim.
Então eles estão ali pra tentar desenvolver o esporte, não pra fazer com que aquilo ali seja dê um retorno financeiro e tal.
Uma febre.
É, uhum. E são pessoas que já estão estabelecidas financeiramente na vida. Então eles não precisam daquilo ali para ganhar dinheiro. Então, entendi, eles fazem pelo amor ao esporte. Então você vê os clubes crescendo, você vê o Campeonato Brasileiro sendo transmitido, mesmo que semifinal e final, mas tá lá uhum, na televisão, tá para todo mundo ver o Campeonato Brasileiro de Rugby. É legal. E aí a gente consegue mostrar... lá na ESPN, os principais campeonatos de rugby aí profissional da Europa, que aí é uma outra história, uma outra realidade.
Tem um jogo famoso, eu acho que é entre Austrália e Inglaterra, não é? Não, isso é cricket, desculpe. Gosta de cricket?
Não.
Não gosta de cricket?
Não entendo bolhufas.
Ninguém entende, o jogo chega a durar 3 dias, então, não é isso?
Você precisa de um caderno.
Não, as pessoas param, mesmo, batem um rango, tomam umas biritas, daí voltam a jogar... Chega a durar 3 dias. É uma loucura.
Tem cricket. Um ditado que fala que o amor é igual ao cricket, né?
O quê?
O amor.
Amor?
É, ninguém entende.
Ah, sim.
É. Um ditado de você... 2 minutos atrás.
Né? Você narrou o US Open, que eu vi você narrei narrando o jogo. US Qual Open. O jogo que você narrou lá?
Ah, putz, um monte.
Você narrou um monte? É, chegou a narrar algum do Nishi... Nishi o quê?
Nishi Kori. Do Cirit eu narrei.
Do Cirit?
É, o cara ganhou a parada.
Mano, não dava pra imaginar que o cara chegava na final, né, velho? Não. Mas ele tava jogando muito bem. Muito acima do que o Cirit jogou no passado.
O cara tava com uma vontade, com uma concentração ali pra ganhar.
Funcionando tudo.
E as coisas deram muito certo pra ele. O cara não errava um saque, pô.
É, não é?
O cara saca 300 km por hora e não erra.
Que final foi essa, mano?
Foi massa, né?
Foi legal, não foi, Vê? Massa,
pra sair um pouquinho do óbvio. O esporte é legal quando ele sai do óbvio, né? Ele é legal porque ele é imprevisível, né?
A última vez que saiu do óbvio foi com o Guga em 97.
Ah, foi massa também.
Né? Que ele chegou lá e ganhou o Tour de France. Quer dizer, ganhou o Roland Garros.
O Nishikori, eu não entendo muito de tênis, mas do pouco que eu vejo, ele tá chegando lá, né? Porque teve um jogo passado que ele fez frente pro Federer, eu acho. É.
Sim.
Quase ganhou e tal, e agora chegou na final, né, do US Open.
Não, esse ano 10, ele tá jogando bem.
Top 10,
é
número 11.
Mas ele é novo ainda, né?
Novo?
É, Michael Chang, né? Cuidando do menino.
Dele, né?
É. E do outro lado, Ivanisevic, que é uma figura, mano. Ivanisevic é maluco, cara.
Não esqueça aquele torneio de Wimbledon que ele ganhou só no saque, né?
Foi sensacional, não foi, cara? Eu gostava do jeitão dele. Ele não era esses tenistas Andy Murray, assim, sabe? Tipo, posso confessar uma coisa, amigos? Eu não gosto muito do Roger Federer.
Sério?
Eu acho ele... Ele é tipo assim, ele acho ele meio coxa. Desculpa aí, pessoal. Mas eu acho ele meio coxinha, assim. Ele é tudo certinho.
A cara de arrogância. O ar de arrogância que ele exala. É uma
mas
coisa...
parece que ele não é. Não é esse o caso. Mas assim... Eu vendo ele jogar, eu vendo os jogos. Eu gosto muito do Djokovic, eu gosto muito. Até do Nadal, assim. Mas
que é muito certinho.
Mas ele é certinho, ele é Peter Perfeito, eu chamo ele de Peter Perfeito.
Ele é meio blasé, assim, né?
É, blasézão, assim, ai, eu sou foda, e puta. Aí ele pega o cabelinho e joga, e aquela namorada dele, que parece anal retentiva. Eu acho estranho aquilo, aquele quadro todo me desagrada muito, assim. Não curto, cara.
Eu sou agacista, e se o Agas falou que ele é bom. Então,
ele é bom?
Não, bom assim, gente boa, um cara gentil.
Eu já ouvi falar isso.
Então acredito nele.
Acho que ele é um cara simpático, um cara legal, um cara gente fina, mas ele passa esse lance que... eu gosto de ver o Bagdates jogando, saca?
Mas depois que ele machucou, ele perdeu aquele...
Quem? O Bagdates?
Ele machucou, ficou menos legal.
Mas eu lembro dele assim, se jogando nas bolas, fazendo umas cambalhotas. O cara é de Chipre. O cara é cipriota, mano. Joga... Eu acho genial isso, eu acho maravilhoso. Eu quero os loucões.
Mas é só ele, né? Que nasceu no Chipre, né? Você não conhece mais ninguém.
Tênis, do tênis, né? Não, no mundo. No mundo? Não, acho que tem mais pessoas no Chipre, mas não em esportes de ponta.
Mas eles contam pra todo mundo que eles são gregos, né?
Eles falam isso,
Sei lá, tô brincando.
Acho que não, eles são cipriotas loucos. E Bagdad é muito louco, cara. Eu quero ver os caras malucos, entendeu, no tênis. Eu quero ver os caras certinhos, mano. Eu quero o cara doido, que xinga, que berra. O Djokovic, no começo especialmente, assim, uns 3 anos atrás, assim, ele tava malucão. E nesse US Open ele tava malucão. Cantava, dançava. O cara tava tipo assim, eu vou ganhar essa merda.
Eu gostava do
Lendl. Vou ganhar essa merda. E chegou lá e se fudeu. Se fudeu na mão de quem?
Do Nishikori.
Do Nishikori. O Japa chegou ali e falou assim, não, velho. Você se fudeu na minha mão.
Antes do programa eu perguntava se podia falar palavrão.
Aqui nem fudendo, nem fudendo. O Tirit ganhou do Federer.
Você deve ter vibrado, então.
Foi maravilhoso, cara. Eu fiquei lá assim, tipo, uau. Eu achei o máximo. Eu gosto do Djokovic, mas, pô, ver o Nishikori lá, o Nishi, né? Como diz a Leia Oliveira, o Nishi.
Nishi.
Eu achei sensacional, cara. Foi uma grande... A gente podia ouvir um som ao vivo do Far Front da SK.
Podia.
Opa. O que vocês acham? Vocês prepararam alguma coisa pra gente?
Preparamos.
Tem nome a música?
Uma coisa rara até, porque a gente nunca fez nada acústico assim.
Não, rock pesado, né?
É, então, complica um pouco, mas a gente preparou com carinho e amor.
Vai ser exclusivo da Central 3, isso?
Exclusivo.
Ah, isso é
de verdade mesmo, assim.
Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E vocês não vão tocar nada, vocês vão fazer emanar?
Sim.
Okay.
Vão.
Apoio.
Tá. Eu tenho uns negocinhos aqui, ó. Mas não, né? Não. Tá,
é
tudo bem.
Melhor não, melhor não.
Então, é com vocês agora.
Então, vamos lá.
Qual a música? Esqueci qual a música.
Vamos tocar Deadman.
Eu também esqueci.
Deadman. Oh, Deadman, tá, Fafra Malasca.
Ok.
Right.
Muito bem, então a gente tem essa música também no disco?
Temos.
Muito bem, me fala um pouco do... Primeiro vamos falar do nome, Far From Alaska. Uma banda que vem de Natal. Daí eu sim, eu fui pesquisar, né? Fui lá no Thunderpedia. E daí descobri que quem deu o nome da banda foi sua mãe, Emily.
Foi minha mãe.
Que coisa mais maluca.
É, foi engraçado, porque a gente tava pra lançar o EP já e a gente não tinha nome da banda.
Uhum.
E nós todos somos muito chatos. E ninguém gostava de nome algum.
Isso é difícil.
E tipo,
não, minha foda. Não,
faltava muito pouco tempo mesmo. A gente tinha que decidir o nome. E Lauro falou no ensaio que gostava da palavra Alaska. Que soava bem e tal. Massa. Eu cheguei aí, eu fui na casa da minha mãe. Cheguei lá e falei, mãe, Alaska. Escreveu
brainstorm em cima de Alaska.
Exato.
Sim.
Aí ela fez uma lista, assim, pegou uma página inteira e várias
ela
coisas.
Fez um brainstorm mesmo, que legal.
Fez. E aí no meio tinha lá, Longe do Alaska. Aí eu levei pro ensaio e foi o único nome que ninguém foi contra, assim, porque. Mas também ninguém amou muito. Só depois que a banda surgiu e.
É, hoje em dia já
hoje em dia a gente ama o nome, assim, tem tudo
eu
a ver.
Eu amo esse nome tal, também, sabia? Assim, sabendo das origens da banda, então, assim, que, qual a temperatura média de Natal, assim? 90 graus.
Né? A gente não, pode só chutar, assim, porque a gente, não sei exatamente. Acho que
não, exatamente, 20, não é exatamente frio,
30 assim, graus, sei lá. Mas
o máximo,
só
máximo,
que,
acho que 30.
Lá tem. É praia. Calor, mas é praia. Então,
é muito vento.
É vento, é brisa, então refresca.
Entendi,
não é calor tipo Mossoró, que é o interior lá do Rio Grande do Norte, da cidade
Palmas.
De
Palmas. Conhece Palmas?
Cuidado ao falar de Mossoró.
Conhece Palmas? Conhece Palmas?
Ainda não.
Ninguém conhece Palmas?
Não.
Palmas pra Palmas, porque Palmas é uma cidade que, apesar de fazer 49 graus centígrados...
Nossa.
Não, é uma coisa muito séria, velho. É, velho.
Cuiabá também é sério. Cuiabá,
é uma cidade que teve decrescimento populacional. É uma cidade que tem 3 universidades, mas ninguém, não tem aluno. É uma cidade que tem umas avenidas gigantescas, calçadas gigantescas, mas as pessoas não andam a pé, porque é quente. As pessoas não fecham os carros, para não estragar os plásticos dos carros. Eu fiquei impressionado quando eu fui lá. Mas daí eu cheguei lá, cara, e tinha um porcão, cara, que faz um festival, vocês têm que tocar nesse festival, faço questão de apresentar vocês ao porcão, porque rola um festival de rock fantástico. Eu fui lá e me chamou para discotecar. Eu vi umas coisas e falei assim, será que o pessoal vai estranhar? O pessoal conhecia todos os sons que eu levei, as bandas loucas, malucas, assim, Muniz Suzuki, conheço. Tipo assim, você fala, caracas, mano, que legal, Palmas, velho. Então, assim, recomendo, depois vamos fazer a conexão.
Sim,
voltando
sim.
À banda, né, eu queria entender, assim, vocês parecem vencer um concurso e de repente, pau! Desculpa, estourei, né?
Sim.
Pau! Estourou a banda... Vocês falaram, vamos gravar um EP, foda-se.
A história é bem, bem surreal mesmo, assim, pra todos nós. E ela começou como um projeto paralelo, que a gente tinha outras bandas lá em Natal, né? Todo mundo.
Ah, tinha outras bandas?
Tínhamos. A gente toca lá há muito tempo, sei lá, mais de 10 anos.
É?
Apesar de parecer novo. Mas ela começou...
Parecem todos adolescentes.
O cara fez uma elogia a ele mesmo, né?
Vocês estão ouvindo minha voz. Minha voz é de quantos anos?
Mas eu gosto de usar autoelogios, eu gosto de fazer ofensas também. Mas depois eu faço uma.
Certo. Sem problemas, a gente não tem problema não também. Então, começou como um projeto paralelo. Então não era uma banda de fato, assim. A gente nunca tinha feito show nem nada. Tava só ensaiando e compondo.
Uhum.
E quando tinha... A gente juntou 4 músicas e tava gostando muito.
Sei.
E resolveu gravar. E... Depois disso, foi muito impressionante, como a gente tava falando no começo, né? A gente mixou essas músicas com o Chuck, e o Chuck deu a dica desse...
Hipólito?
Sim, Chuck Hipólito.
Ah, menino Chuck.
Exatamente. Uhum. E ele deu a dica desse concurso,
uhum,
né? Que o Rafa Ramos estava fazendo a Deck, Planeta Terra. E a gente escreveu a música assim que saiu o EP, né? Com as 4 músicas. E
sim,
a gente foi selecionado... E ficamos entre as 3, né? E o nosso primeiro show foi aqui na seletiva desse concurso.
Vocês gravaram esse EP no Costela?
A gente gravou no Do Sol, que é onde a gente sempre grava, né? Lá em Natal, no nosso esquema antes.
Uhum.
E mandou pra ele mixar só.
Tá.
E ele pirou muito.
É,
mesmo.
Imagino.
E foi muito massa
pra gente. Bom
mesmo. Não, foi muito bom pra gente ele ter pirado. E aí... Me perdi na história. Sim, o concurso. Nosso primeiro show foi na seletiva, né?
Tá.
Do concurso. E ganhamos.
Deu certo.
Deu certo demais. O segundo show já foi abrindo terra. E a partir daí, a luta era existir como banda. Era ter um show, ter mais músicas. A gente tinha as 4 músicas que gravou.
Uhum.
Então, foi muito correria. Foi logo quando a gente conheceu também o Pomela, quis fazer o clipe da,
do Danielzinho. Pitty,
exatamente, Danielzinho, gostamos desse apelido.
Chamar ele assim.
E pô, a partir daí...
Daninho.
Vários... Foi uma bola de neve. A gente conheceu a Shirley Manson do Garbage lá e rolou aquela história toda do elogio pela internet.
Conta essa história pra gente.
Vou passar pra Cris agora, que ela é...
Cris, conta pra gente,
responsável por essa resposta.
Eu tenho faculdade nessa história já. Ela, a gente, eu e o Dudu, a gente escutou muito Garbage na adolescência.
Dudu e Edu.
É, exato. Aí, a gente tava lá no Terra, quando a gente ganhou, e a gente mudou de hotel e foi pro Hotel das Bandas.
Quem não quer estar no Hotel das Bandas?
Pois é, eu quero.
Eu também.
Aí a gente viu ela passar várias vezes assim, e a gente só congelava, não conseguia falar com ela. Aí depois do festival... A gente voltou na mesma hora que ela, do Terra, voltando, assim. A gente se encontrou, a gente veio numa van e em outra. Aí eu fiz, cara, não, é a última chance da gente tietar a mulher.
Chegar nessa mina
vamos
aí, velho.
Vamos lá, véio. Falar com ela.
Aquele momento de coragem, né? Ele tava congelado na poltrona. Aí passa o Buttvig na minha frente, eu congelei mais ainda.
Velho. Maluco, hein?
E entrou a Shirley Manson e Cris, vou falar com ela. Fiz, não,
não vai.
Daqui a pouco ela foi.
É só ela ali, tá tudo bem.
Vamos, Dudu. Aí a gente, eu só pedi pra tirar uma foto com ela, na verdade. Falei que o show tinha sido muito bom, que gostava muito e tudo mais. E aí ela viu...
Ah, você pediu pra tirar uma foto?
Pois é isso, era isso aí, toca. Tipo, eu não queria nem saber.
Não tava com disquinho pra dar pra ela?
Nada. A gente nem tinha disco, nem nada.
Entendi.
Aí ela viu o meu crachá tinha banda, e aí ela que perguntou, e vocês estão com quem aqui, quem é você? Tipo, aí eu contei a história da banda,
certo,
que era o nosso segundo show, que tinha ganhado um concurso, aí ela pirou muito, achou muito massa isso, nossa, poxa, que massa, holy segundo shit. Show, holy shit, não sei o quê. Aí quis saber, cadê o resto da banda, quem é a vocalista, e chamou, aí a foto no fim das contas saiu com todo mundo.
Ah, legal!
E aí no dia seguinte, eu fiz, velho, que vacilo, a gente não tem um CD pra dar pra ela, não tem nada, não tem... Aí eu fiz um bilhetinho, assim, no quarto de hotel, com o nome, falando que, tipo, que ela tinha sido uma inspiração pra mim, pra gente e tudo mais.
Sim.
E aí fiquei esperando ela lá no lobby do hotel. Aí quando ela desceu, eu entreguei pra ela.
O bilhetinho.
E aí, dois meses depois, ela falou que no post
do nada,
dela...
assim, a gente acordou, tinha esse post lá no...
Ela no foi, Facebook?
Do Garbage.
No Facebook
do
Garbage.
Facebook.
No Facebook do Garbage.
Que legal.
Foi no Sonora do Terra de 2012?
Isso.
Que teve Garbage, Kings of Leon?
Exatamente.
Eu fui nesse show aí, cara.
Passada, no Joker? E aí, teve o rádio show juntando as pessoas. Olha, reunindo de novo. Que
eu não vi o show de vocês, eu vi o show do Garbage e o show do Kings of Leon.
Nesse dia tudo aconteceu.
É, o Kings of Leon foi o que não ficou no mesmo hotel que a gente.
Não ficou o quê?
Ele ficou no mesmo hotel que a gente.
Então, eu vou explicar o Kings of Leon.
Ele tem cara de ser mais cuzão do que o Roger Federer.
Eu vou explicar. O Kings of Leon é o seguinte, velho. Surgiu com uma banda de música caipira americana sensacional. Aquele primeiro disco, eu sou apaixonado por aquele disco. Acho, se falar mal, manda embora.
É bom.
Aquele disco é muito foda, velho. É muito bom, cara. Daí o segundo disco veio assim, daí tipo assim, legal esse disco. O segundo disco, sabe como é que é, tá? Daí não sei o que aconteceu com a banda, velho.
Aí ele começou a chorar, né?
Seu cara. Os caras alisaram o cabelo.
Ficou um chororô total.
Botaram os terninhos. Eu não entendi nada, velho. Mas tudo bem. Tudo bem porque vocês se destacaram nesse festival. E esse festival levou vocês a um momento que deve ter sido interessantíssimo.
De lá pra cá.
Que vocês tocaram no FanFest da FIFA.
Tocamos, né? Tocamos FIFA FanFest.
Explica em que circunstâncias, como é que vocês foram para lá e assim, como foi?
Cara, acontecem coisas surreais, é sério, com a gente. A gente tá em casa e do nada chega um e-mail, do nada chega, pô, quero fazer um clipe de vocês. Ah, vamos tocar no FIFA FanFest. Vamos tocar.
Mas quem convidou vocês para tocar
no
FIFA FanFest?
Foi um ano antes da Copa.
Foi um ano
antes. Eles ligaram um ano antes da Copa e perguntaram. E aí,
não conheço pessoalmente.
Quem ligou? O Joseph Datter? Quem ligou?
Não conheço. Não sei, velho. Eu acho que alguém da produção. Não era alguém. Não foi alguém grande, saca?
Tá, não foi aquele. Como é que chama aquele cara super antipático?
Jerome Valk.
É, não foi ele então. Não foi o Jerome.
O pessoal da Globo que tava organizando o FanFest, né? Nacional. Sim. E tal.
Ah, é? Era Globo, é?
É. Tudo, aí eles mandaram e-mail em junho do ano passado. Nossa, eu não sei nem se eu vou existir em julho, no julho do próximo ano. Mas beleza, deixa aí. Convidou.
É, vocês aceitaram, prontamente.
Aceitamos e a gente até esquecia da... Tava chegando perto, quando é mesmo, foi um show marcado com um ano.
Você se liga muito mesmo. Na Copa do Mundo, né?
O Lauro gosta, mas a gente...
Não, o pior era tocar de noite e dia ir pro protesto, né?
Cara, e foi legal.
Qual jogo foi?
Foi num dia importante, foi num jogo
foi,
do Brasil.
O Brasil ganhou.
Ah, Brasil legal. E Colômbia.
A galera ainda tava lá.
O Brasil e Colômbia? Sim, sim. O pegou o Neymar?
Brasil-Chile?
Sim,
foi Brasil-Chile.
Ei.
Desculpa, sábado. Não, a Colômbia jogou no mesmo dia, mas foi com outro time. Era pra disputar. Foi Brasil.
Mas okay. Foi bem massa, porque o Brasil ganhou e as pessoas ficaram lá no FanFest e até felizes. Tarde, bebendo, loucas, e a gente tocou e tinha muita gente ainda.
É. Mas vem cá, vocês tocaram com outros artistas. Quais eram? Você lembra de algum, assim, que tocou com vocês?
No FanFest?
É.
Na verdade... É porque... Não, foram três bandas.
Eram duas ou três bandas por dia.
Na verdade, o FanFest acontecia todo dia que tinha jogo, independente de ser do Brasil ou não.
Sim.
Então, a gente falou que foi legal ser no dia do Brasil, porque nos outros jogos as pessoas não iam pra lá, né? E no dia do jogo Brasil tinha muita gente. Mas tiveram duas atrações antes, né? Uhum. De manhã e de tarde. Uhum. Mas atrações locais mesmo. Ah. Não foi nenhuma banda grande.
Fafá de Belém, Bruno e Marrone.
Teve atração nacional, assim, Araqueto.
Teve Araqueta?
Teve.
No mesmo dia de vocês?
Não, no mesmo dia não.
No mesmo dia de vocês, tocou quem?
Foram lembram? Atrações locais. Acho que era de Vibe e...
The Vibe... E uma...
É o DVB.
E uma de forró, eu não lembro.
É um cara de forró que tocou 4 horas.
4 horas seguidas?
Não foi às 4, foi 4 horas seguidas. Ele passei. O horário dele tava, sei lá, de 11 horas até
nossa,
pra sempre.
Velho. Cachezão ele ganhou, então.
Acho que não.
Não? A FIFA tem dinheiro pra cacete, não tem ali?
Tem, mas não deixaram nada. A FIFA
tem muito dinheiro,
tem? Mas só pra tirar da gente. Tem,
vocês ganharam muito
tiraram
dinheiro.
Da gente e não deram mais nada pra gente.
Vocês ganharam um cachê milionário pra tocar no FanFest da FIFA?
Não mesmo.
Acho que um cachezão.
Cachezico.
Cachezão.
Não, foi um bom cachê.
Foi um cachê.
Foi um puta cachê.
Foi um cachê. Foi um cachê.
Foi um cachê.
O que você considera um bom cachê?
Ah, sei lá, 200 mil dólares.
Nossa.
É a FIFA, gente, é a FIFA.
Então foi o pior cachê da história.
Ari Aguiar. Quanto a FIFA levou para sua organização com a Copa?
Puta, não sei. Sei que a Copa do Brasil custou mais caro que as três outras juntas.
Mas quanto lucrou a FIFA com isso?
Puta, não
liga
para
o Lúcio de Castro.
Como é que eu vou saber isso?
Liga para o Lúcio de Castro.
Liga aí para o Lúcio de Castro.
Vamos 15 bilhões.
Mas assim, então o cachê foi um cachê.
Foi um cachê.
Mas foi legal.
Foi massa.
O pessoal curtiu.
Foi foda.
É?
Cara, em Natal rolou aquela coisa, né? Que tava aquele clima do Brasil de não vai ter Copa, não vai ter Copa, não vai ter Copa. Aí quando começou a Copa, aí teve muita Copa.
Teve Copa pra cacete, né?
Caramba, pessoal.
Eu assisti todos os jogos da Copa.
E foi...
Eu assisti quase todos também, foi inédito.
E Natal teve uma coisa particular, assim, que foi o famoso navio de mexicano que desceu lá, né? Que invadiu a cidade.
Era navio em todo mexicano.
Oh, mas engraçado que ele não conseguiu descer em Natal.
É, o Dudu Monsanto estava lá, não é isso?
É, estava em Fortaleza.
Ah, Fortaleza. Eu sempre confundo Fortaleza com Natal, vocês me desculpem.
Não.
Um abraço, Natal! Um abraço, Fortaleza! Não queria fazer essa confusão, eu sempre falo.
Engraçado que os mexicanos conseguiram descer em Natal, porque fizeram a ponte lá que o navio deles era muito grande. Não, e não passava na ponte, eles desceram em Recife.
Isso é maravilhoso.
Nossa,
maravilhoso. E andaram, foi tipo 50 ônibus
genial.
De Recife para Natal para assistir o jogo.
Isso é maravilhoso.
Não, teve coisas incríveis, tipo assim, aquela senhora que...
Teve um cara que morreu,
que queria,
né,
ir pra Salvador e ela acabou em... Era Salvador. Não, teve histórias maravilhosas, né, que a Carolina Mendes levantou.
Mas
o
que vocês estão rindo, cara? Vocês foram pra Cônega Eugênio Leite e pararam na Joaquim Eugênio de Lima, pô.
Uhul! Muito bom. Enfim, pois é. Desculpa aí. Mas enfim, pô, vamos ouvir mais uma música do Far From Alaska?
Sim.
Dino versus Dino?
Oh, yeah.
Ao vivo?
Não.
You're so nice, he said to them a while ago. Back in the time when they were good to go, weird night, rephrasing what he said before, twisting words, summoning everyone. You knew I couldn't hold my words, even though I wanted to. And I knew what I was supposed to do, but chose to blame it all on you. She says, I gotta tell you my sorry man, the right sorry man. Wait, shut, I gotta tell you my sorry man, the old sorry man. Have you lost your mind? We know you were a part of it. I should have known that you would screw it all again. I'll tell you what's so funny. I thought that I could trust in you, 'cause when you did the same, I was taken for a fool. Well done, you won your bloody prize. I hope you're happy and satisfied. I gotta tell you my sorry man, the right sorry man. Wait,
banda.
Gosta do PJ Harvey?
Eu vou falar uma coisa que você vai ficar decepcionado.
Ih, fala aí.
Eu não conheço nada, velho. Eu cresci em igreja evangélica, faz 3 anos que eu conheço o mundo. Sobre.
Você se libertou?
É, eu tipo, comecei a conhecer as coisas. E...
entendi.
Eu não
seja bem-vinda!
Tipo assim,
seja bem-vinda,
é.
Emily!
Eu sei quem é a PJ Harvey.
A vida é legal, eu... Emily! É isso aí! Boa!
Eu sei quem é, mas eu nunca ouvi, não.
Então, tem um jeitão teu, assim, que me lembra bastante a PJ Harvey.
A voz dela lembra...
É, um jeitão,
assim. Eu acho muito legal, cara, quem tem talento.
É.
Porque...
Você tá falando isso mesmo pra mim?
Não, tô falando pra eles, cara, porque é muito legal a música deles e, tipo, acho fantástico.
Primeiro... É. Bom, montar uma banda é um exercício, assim, que é maravilhoso. Porque... Vocês já tinham bandas antes?
Já.
E uma vez que você montou uma banda e você curtiu a coisa e falou assim, pô, isso é legal... Meu, é impressionante. Eu pelo menos já montei mais umas 70 bandas. No momento eu tenho umas 8 em atividade. É sério, velho. Eu tenho uma banda no Sul, cara. Eu tenho uma banda em Porto Alegre, cara. E eu não consigo parar, cara. Eu vou montando projetos e vou tocando. Eu quero conhecer mais músicos, tocar mais. Eu quero, se eu pudesse, eu tocava todo dia.
É igual a tatuagem, banda.
Foda-se o cachê padrão FIFA. Sabe aquele show de 50 reais? Meu, eu já fiz montes, cara. Já fiz montes, assim, porque é um barato ali.
Eu acho que é muito legal, cara. Eu tenho uns amigos, meus amigos, todos meus amigos são meus amigos que moram lá em Belo Horizonte. Uhum. Eles montaram a banda, chama Coma, a banda deles.
Coma?
Cavaleiros, Obesos, Malucos e Alcoólatras.
Ah, que fofo!
E os caras, o cara toca bateria, o outro sabe cantar, o outro sabe tocar violão, o outro sabe tocar com um negocinho assim, eu ficava olhando e eu era o único que não sabia fazer nada, cara. Eles...
Você é a plateia, tem que ter o espectador também.
Tira o violão do Ari que ele vai fazer chover. É o cara mais sem ritmo que tem na face da terra, cara. Ritmo, então eu tenho inveja.
É, eu acho que eu te entendo quando eu vejo alguém pintar um quadro, assim, a arte plástica, assim. É. Eu não consigo, se me dá uma caneta aqui, eu não sei fazer uma letra direito.
A gente vai falar sobre isso agora, neste momento, no Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim, a gente vai falar de vários assuntos do Top Thunder. A gente pega uns assuntos da semana e a gente faz uma análise. Sim, sei lá, maluca, sei lá. Não sei.
Ou não.
E assim, o primeiro assunto que a gente pode falar é sobre delação premiada, por exemplo. Que o delação premiada, pra quem não sabe, é o dedo duro. Assim, ele vai preso, ele fala assim. O polícia chega e fala assim: então, velho, a casa caiu, né, mano? Então, se você entregar teus comparsas, você se dá bem. E aconteceu um fato louco, né, essa semana. O Paulo Roberto da Costa.
Pô, cara,
grande Paulo. Paulão. Só Paulão botou a boca do trombone atrás das grades. É, ele falou assim, ó, tem uma lista aqui e tal, vai atrás desses caras e tal. Acha válido?
Acho válido, sim.
É?
Acho válido. É? Acho que é isso aí. Inclusive aqui no Brasil é pouco isso. Nos Estados Unidos eles têm bem mais essa
cultura.
Ah,
sim. Quem não assistiu Família Soprano?
Pois é.
Pois é.
Essa coisa lá é bem mais forte e eles conseguem as informações, já é uma coisa já muito mais adiantada.
Você conhece como que ele chama? É, Nestor Cerveró, sabe quem é?
Não.
Aquele rapaz do... Ele é puro Picasso, assim. Cubismo é esse cara. Ele é cubismo total. Sabe do que eu tô falando? Aquele rapaz que tem um olho assim, outro assim. Sabe do que eu tô falando?
Não.
É Petrobras. Cerveró, grande cubista. Então, ele botou esse cara, esse Paulo Roberto da Costa, ele colocou umas pessoas em xeque ali, né?
Só que eu não sei, porque se acontece na favela, o cara morre, né?
Sim.
Lá, será que o Paulo Roberto Costa vai morrer?
Então, o que eu não entendi é que essa delação premiada, quando é nos Estados Unidos, é tipo assim, ó, você vai mudar para uma cidade do interior da Suécia. Mudar de nome, de endereço, ninguém vai saber onde você tá para ninguém te matar depois. E esse cara não, esse cara tá lá preso, será que vai ter esse serviço de proteção? É uma curiosidade que eu tenho ali, pensei que você soubesse tudo sobre isso.
Não, acho que não, como ele tá nos holofotes, assim...
Holofotes? Sim.
É, ele tá no... a luz tá focando nele agora, não vão apagar o cara, vai ser muito suspeito, né? Tipo,
mas já...
você entrega uma galera, o cara morre. Vão atrás de quem?
Sim.
Quem mandou matar?
Mas aí, o Celso Daniel, lembra do Celso então, Daniel, prefeito de Santo André? Agora,
cara, é o mesmo caso, morreu.
Não, ele não entregou, ele não chegou a entregar. Ele falou, olha, se vocês me pararem, eu vou entregar. E daí sumiu ali.
E aí bota a culpa num bode expiatório qualquer aí. Que...
Ele tava dentro de uma Pajero blindada com um sujeito, amigo dele, que de repente travou a porta e os caras invadiram o carro blindado e pá, 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 sumiram com o cara. Tava aparecendo uma vala e tal. E eu fico pensando nessa situação desse Paulo Roberto. Tadinho do Paulo Roberto da Costa,
coitado,
né?
Nada, né?
Coitado do caralho, né?
Fez nada, né? Tá lá à toa, né?
Exato. Não, não tá à toa mesmo. Enfim, é uma coisa que eu fico imaginando, assim, a situação do rapaz lá, né? Eu vou ter que...
Que hora, né?
E daí as pessoas que foram delatadas, são várias pessoas, pessoas importantes do cenário político nacional, muitos do PMDB, alguns do PT, do PP.
Algumas ligadas ao governo.
É, ligadas ao governo, especialmente porque são ligados à Petrobras. Que está sobre né, o manche do governo há pelo menos dois mandatos. Então, assim, muito, ameaças mesmo. Assim, inclusive o finado, Eduardo Campos, está envolvido nisso. Eu acho maluco.
É muito louco.
Fala, agora... Cris, fala o que você tá pensando. Pô, bota esse coração, bota isso tudo pra fora.
Não, eu acho válido, agora é complicado, né? Porque, assim, eles trocam isso, delação premiada, e aqui no Brasil eles negociam pena, negociam tudo.
Isso?
Então é complicado, assim, poxa, aí o cara vai dar uma informação e não vai pagar como ele deveria pelas coisas que ele fez.
A pena dele vai ser mais branda porque ele entregou... Mas é o seguinte, ele tem que entregar as pessoas... Mas tem que ser de verdade. Essas pessoas têm que realmente ter.
Tem que ser confirmado.
É, eu não posso falar assim, não, sabe o que é, meu? A Cris lá do Forfão Alaska, velho. Ela fez um negócio lá. Daí vai atrás de você e daí percebe que não, não é nada. Ele se ferra. Ele tem que entregar, mas sabendo que ele pode comprometer essas pessoas que ele está entregando.
Pois é, mas é um passo muito bom para ele já sair, né? Porque para você conseguir um
CPF. Não vai sair, aqui no vai Brasil, ser mais brando.
É, só que aí no final, quando você vai fazer a contagem da pena, eu sou advogada.
Você é advogada, você... Cris? Data máxima vênia?
Eu tô tentando aqui. Não,
grifos não nossos!
Nunca achei que falaria sobre isso aqui, poxa.
Que legal, Cris, que você é advogada. A banda tem um advogado, então?
Será que é legal?
Não é legal, legal, que você pode fazer um bom contrato para vocês.
Pois é.
Qual a sua especialidade, Cris?
Olha, eu trabalho agora com direito imobiliário.
Imobiliário? É. Depois a gente conversa. Vamos para mais um tópico?
Eu posso dar a minha opinião sobre essas coisas? Aí, é a seguinte.
Volta tudo manual, mãe, Nico!
Entendi. Lembra do Bezerra da Silva, da música do Bezerra?
Não.
Era cagoete, sim.
Ah, então, complicado, sim. Né, mano? É complicado. Mas daí, é uma coisa que não é muito comum, né? A gente ouvir no Brasil, assim, delação premiada. Eu sempre ouço falar isso, tipo, na família Soprano.
É, porque ninguém faz, porque os caras vão morrer.
No House of Cards, né? Porque daí tem aqueles programas de proteção.
Pensa num cara mal, né?
Pensa num cara mal. Queria ter um seriado chamado Lilyhammer. Que é um cara que era personagem do Família Soprano, ele era braço direito lá do Soprano, e daí assim, fizeram um seriado continuação, né? Tem um nome isso, não sei o nome agora, e daí ele vai para o interior da Noruega.
Cara, é o Steve Van Zandt.
Ele! Guitarrista da banda do Bruce Springsteen, exatamente. Isso é foda, mano. Bruce rock americano.
Eu sou fanzaço do Bruce, cara.
Fanzaço. Já viu esse seriado? Lilyhammer?
Não,
A história é essa. Os caras levam ele pro outro lado do interior da Noruega. É uma loucura, velho. E esse cara aí, sei lá, chamou minha atenção, queria falar com vocês. O novo tópico é iPhone 6. Quem já tem? Levanta a mão.
Nossa senhora! Quem já tem?
Não, tá na mão já.
Quanto vai custar no Brasil?
Né? Nos Estados Unidos, custa $199.
Ou 299?
Não, 199 ou 6. O 6 mais, plus. É. 6 plus, 6 plus. É $299.
Mas preso, né?
E tem um também $399.
Mas o plano é $50.
O 5 é tipo $70 e daí o 5 normalzinho é de graça. É de graça. Eu tenho um 4.
Ainda não tem o preço do desbloqueado.
Vai ser uma grana preta. É, que vai ser lascando.
Eu tenho o 3GS aqui.
Amanhã eu não consigo comprar. Você tem um 3?
Palma,
Júlio! Genial, mano! Ah,
você que é advogada, manda aprender, que vem armado.
E aí, vocês vão comprar seus iPhone 6 ou não?
Ó, o grande entusiasta aqui é ela.
Você é contra a Apple?
Nossa.
Explica por que você é contra a Apple.
Cara? Ah, cara, me irrita as coisas dele funcionarem só com as coisas dele. Ah, tem Bluetooth do iPhone, só funciona com Bluetooth do Mac. Aí o cara tem que desenvolver um dispositivo ultra mega blaster pro Bluetooth funcionar com o negócio.
É.
Você consegue colocar suas músicas só através do iTunes.
É.
Me irrita isso. É.
Ou você gosta de Coca-Cola ou você gosta de Pepsi, cara.
Então, eu vou defender. Eu sou defensor também.
Eu acho isso incrível, na verdade.
É a marca. Ela consegue envolver a pessoa e a ponto de se tornar um fã, como na música, sim, saca? Então, quem gosta de Apple realmente é fã.
Mas você faria filinha? É o melhor cliente. Você ia fazer uma fila, assim, ficar 10 horas na fila pra comprar no primeiro dia?
Não, eu não sou uma pessoa dessa, da fila. Mas eu acho... Eu admiro a Apple, sim, como marca e o que ela faz.
Não. Eu não
fala aí, Ari.
O que eles fazem de criatividade, de tecnologia.
É foda.
Só me irrita as coisas deles funcionarem com as coisas deles.
Mas é pra fidelizar mesmo e pegar o cara e...
Pega,
Eu sou um brucutu da internet. Meu primeiro e-mail eu abri em 1900 e...
Thunderbird@ball.
Não, peraí. Não era ball. Era Hotmail.
Eu tenho Hotmail até hoje, pô.
2001, meu primeiro e-mail. Eu trabalhava no... Fazia o Supernova, e eu precisava de e-mail. Daí eu abri um e-mail em 2001. Em 2000, final de 2001, eu comprei meu primeiro computador. Se juro por Deus. E era um daqueles Apples, aquele robozinho assim.
Ah,
foi, 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 daí eu falei, nossa, que bonitinho.
Ah, era
que
lindo.
Bonito, bonito. Olha,
é o mesmo até hoje, né?
Eu tenho ele em casa, funciona, tá lá. A partir dali, velho, eu não consegui não comprar coisas da Apple porque, por causa da compatibilidade, cara. Eu tenho um iPhone, eu tenho um iPod, eu tenho que ter um iPad, eu tenho que ter um iPênis. E assim, vai, velho. Você parece que tá preso à
parece
Apple.
Parece não, você está preso.
Agora, tem uma teoria que diz que a Apple faz computadores, o resto faz genéricos de computador. Você concorda com isso, Ali?
É, eu concordo.
Já pegou...
Eu não falei que eu não concordo. Se o Marcelo Liberale, meu designer, ouvir isso, ele vai me xingar muito.
É.
É, que é o cara que faz a revista, que é o maior defensor da história da Apple.
Sei.
E se ele me ouvir falando que o computador Apple é melhor que os outros, ele vai me xingar. Mas como ele não está ouvindo o programa...
Ele não é disso.
Não.
Não vamos falar bem dele, então.
Não.
Vocês todos são Apple, então, pelo que eu entendi. Não,
não. 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 Claro, tem os defensores do outro lado. Do lado,
tem os defensores?
Meio da força também.
É?
É, ele merece até voz.
Não, eu concordo basicamente com o que o Ari falou ali. Eu acho que a Apple ingessa demais o usuário. Eu não gosto, eu uso Android e estou feliz com
também.
Isso.
Seu celular não faz isso aqui. Como é que você coloca? Ah, meu celular acabou a bateria.
Olha aí.
Ponto pra Apple.
Vê pra esse lado assim. Se você acha a conectividade da Apple ruim com as outras coisas, talvez seja por isso que ele funciona tão bem.
Não, eu nunca peguei um vírus no meu computador.
Uhul. Ele não se conecta com ninguém, ele só funciona entre si, mas funciona e não deixa você na mão. Esse é meu ponto.
E são bonitinhos.
E o Windows Phone, ninguém gosta? Só eu?
Quem?
Tá bom, então. Desculpa.
É, não, acho que não.
Não, bom, olha não só, mas eu... ela se rendeu já. A gente fez ela comprar um iPhone, ela comprou essa semana um iPhone.
Isso é um último tópico do nosso, porque é importante, porque eu sou bitomaníaco, desculpem. E o Pool parece que vem de novo ao Brasil.
Ai, meu Deus do céu.
Oi?
O Paul McCartney vem de novo ao Brasil. Vai fazer, mas, vai fazer show. Você é a favor disso? Você é contra? Você gosta dele?
Você
não gosta do Paul, é isso? Veio demais?
Não, eu gosto do Paul, sim. Mas, sei lá, acho que ele podia fazer uma coisa mais diferente. Faz tempo, assim.
Você ouviu o último disco do Paul McCartney?
Eu escutei um pouco.
Você não gostou?
Gostei pouco.
Achei do caralho, menina! Achei do cacete, mano. Mandou um monte de produtor foda.
Eu acho que ele tem que vir 50 vezes e tem que... morrer no palco.
Ó, só pra fechar isso aqui, eu vou defender o Paul McCartney.
Tem que morrer no palco.
Tem que morrer no palco.
Não, se ele morrer no Brasil, acho que ele vai morrer feliz. Ele adora o Brasil. Ele adorou São Paulo, ele pedala em São Paulo. Ele quer vir pra cá. E tem um monte, centenas de milhares de brasileiros querendo ver o Paul McCartney. Deixa o cara vir pra cá,
não,
mano.
Sim, ele vem. E eu acho muito massa que ele já... nunca parou de fazer show, isso
ele curte.
É fantástico, ele nunca parou. E
você gosta de música, Cris?
Hã?
Você gosta de música?
Claro.
Você adora música?
Adoro música.
Então você não vai deixar de fazer isso nunca.
Não, de jeito nenhum.
Você não montou uma banda pra pegar um tipo, você não montou uma banda pra se destacar no seu bairro, no seu quarteirão. Você gosta de música. Você vai fazer isso até o fim da sua vida. Espero que todos vocês do Far From Alaska façam música até o fim da vida, porque isso é demais, cara. Fazer música, cara.
Essa
fazer
vai ser
música.
Fácil de cumprir, essa promessa é fácil de cumprir.
É, velho. É, se você gosta mesmo, velho. Você vai... Eu tenho uma banda de 1986. E essa banda nunca fez sucesso. Eu carrego. Eu acho uma delícia tocar com esses caras até hoje, cara. Meu, é isso, velho. É isso. Eu já tinha desistido, mano.
É porque quem tem esse sentimento dentro é que realmente vai... É inexplicável mesmo. E vai ficar pra sempre até.
Pô, de vez em quando sai o alien assim, as orelhas.
A morfologia de ter um sentimento dentro, sabe qual é?
Não, diga.
É a palavra entusiasmo.
Oh!
Olha só.
É um poeta.
A gente vai ter que parar, porque... fudeu.
Chegou a hora. Passou
muito da hora. Pô, então, eu queria agradecer.
Mas tem horário pra acabar?
Mais ou menos.
Ah.
É que o Leandro quer ver o jogo. Olha só. Eu queria agradecer ao pessoal do Far From Alaska, que veio super far from here. Pô, vocês estão em turnê, como é que é isso?
A gente está em turnê, sim.
Explica isso.
A gente está viajando desde o dia 30 passado.
Uhum.
A gente foi? A gente foi no... Sim. A gente começou em Brasília, no Porão do Rock.
Ah, que legal! Puta, festival bacana, mano.
Foi muito massa. Foi muito massa mesmo. Muita coisa legal lá. Aí a gente desceu pra Santa Catarina, fez Floripa e uns interiores.
Ah, tocou em Brusque?
Brusque! Tocamos em Itajaí e em Rio do Sul.
Ah, é legal Rio do Sul.
É, frio do Sul pra gente.
É demais, delícia. Gosta do frio?
A gente gosta, a gente só não tava muito preparado.
Eu amo frio, é. Entendi.
Aí depois fomos pra Curitiba e agora estamos aqui.
E daí vai subir?
Aí vamos pra Minas.
Uberlândia, Uberaba e Goiânia. Vamos acabar no Festival Vaca Amarela.
É demais o Vaca Amarela.
Nunca
fomos. Os festivais de Goiânia são todos bacanas. Todos são legais.
Goiânia é Rock City, né?
É isso. É, já fiz até música pra isso. Eu acho que vocês vão se divertir muito.
Engraçado, né? Porque tem uma... peixe de cidade da música sertaneja.
Sim,
né?
Na verdade, os milionários do sertanejo moram todos lá. Todos têm seus apartamentos e seus hangares, que são jatinhos e helicópteros. Mas os festivais, há anos, há muitos anos, desde o ano 2000, assim, a coisa acontece no Goiânia Noise e os festivais afins em volta ali. Tem até, assim, já tem até o pessoal... do outro lado do Goiânia, assim, né, que...
É, e muita banda boa também,
né,
de lá, véio? É uma coisa,
louca. Cara.
É a água da cidade, sei lá o que que
é. Sim, é verdade. Eu adoro Goiânia, cara.
Goiânia.
É impressionante,
eu sempre
cara.
Canto isso quando eu chego
fazer
lá.
Os festivais, né, a gente nunca... Os cachezinhos são menores ainda, né? São... Fazer o quê? Mas daí, assim, Goiânia. Pô, tem uma banda lá chamada Rolling Chamas.
Como
é que é, Silvio?
Não, eu não posso falar. Posso? Eu não posso.
Vocês conhecem o Rolling Chamas? É genial, cara. Rolling puta banda Chamas. Legal, mano.
Eles
Rolling
lá em Chamas. Cuiabá, no Festival Calango, eles fizeram um churrasquinho no palco e jogaram Super Mario.
Sim, eles fazem essas coisas. É, os shows têm isso. A gente fez um show com eles num pub. Não pôde fazer um churrasco, o pub proibiu. Mas eles faziam todas as outras coisas análogas, maravilhoso, assim. Toca pra caralho. É do cacete, cara. Então, boa sorte em Goiânia. Valeu. Quando vierem a São Paulo, avisem pra gente se encontrar e não tomar uma cerveja, ok? Não. Obrigado, tá, por vocês terem vindo. Querem dar um serviço? O Twitter de vocês, o Facebook, essas coisas?
Tudo da gente é Far From Alaska.
Com K.
Far From Alaska com K.
É.
Ou barra ou arroba Far From Alaska.
Tem que explicar que o Alaska é com K, viu?
É, tudo em inglês, verdade. Né? É inglês.
Boa, Ali! Boa! Então manda um abraço pro Gustavão.
Sim,
né?
Pro meu pai. É? Sim, eu torcedor do ABC, ele é.
Grande Gustavão.
Muito. Abração, pai. Obrigado, beijo pra
obrigado
você, especialmente
pra vocês,
você.
Tá, amigos, é. Legal vocês terem vindo aí. Leandro, obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Silvio, foi bom você ter vindo.
Olha, o Tander, eu tenho que ter vindo a palavra cruzada que eu comecei.
Sim.
Eu tô com pressa. Você pode acabar o programa?
Eu vou acabar. Ali,
obrigado.
Ali Aguiar, obrigado por você ter vindo, amigo.
Valeu,
a gente tá apertando a mão aqui.
Pô, show,
da próxima vez, trazer Celso Anderson.
Vamos trazer Celso Anderson.
Vê que ele vinha de bicicleta.
Mas aí tem um programa só dele, porque ele abre a boca e começa a falar e não para mais.
É verdade,
mais.
Ele é entusiasta, né? É. Amanhã tem volta?
Amanhã tem.
Que horas?
Estaremos lá às 11.
Às 11 horas?
Em alguma das ESPN.
Tá, às 10h30 eu vou postar o podcast pra você divulgar pro pessoal.
Beleza, show.
E eu vou estar assistindo, né? Lógico, porque virei fanático.
É.
Então, obrigado a todos, até a semana que vem. Diga lá, meu velho.
Parabéns,
vem cá, eu queria falar da revista. Pera aí, antes de acabar.
Ah.
A revista Flop.
Revista Flop. Meu desafio isso aí, cara. Porque meu negócio é narrar jogo, né? Como diria meu pai. Seu negócio é narrar jogo. Ó, Bruce Springsteen.
Homenagem.
Sim.
E a revista Flop virou um desafio pra mim de editar a revista, de editar o site Super Poker, que é um negócio que eu gosto bastante, que é poker, que eu defendo, que é esporte e tudo mais, e vou defender o resto da minha vida. Então foi muito legal isso aí pra mim, a revista ficou bem bonita, tá...
Eu adoro poker ali. Joga poker ali? Eu
brinco.
Vamos brincar um dia?
Vamos.
A gente chama André, a Kari.
É, mas não é brincadeira mais.
E eu?
Vai acabar com a gente.
Eu quero jogar.
Você quer, Silvio? Quer? Só não chama Otávio Mesquita, tá?
Não.
Ele é meio pilantra.
Cara, tem uma foto. Eu queria falar que aqui na Central 3 tem uma foto do Pelé com o Garrincha ali, cara.
É verdade.
Que demais, cara.
É a maior foto do futebol brasileiro.
Que foto.
Cara. E é do Bob com...
Tem uma do Bob, tendo uma do Bob Marley com o Chico Buarque também.
Que... Cada um vê o que quer, né?
A gente tem o Peter Tosh, Bob Marley e o Mick Jagger ali, ó. Enfim, obrigado, amigos. Até a semana que vem. Um abraço a todos.